Olá, Jefferson, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes.
Jefferson, como é que estão os indicadores de emprego e o que eles dizem sobre o mercado de trabalho atualmente?
O governo tem incluído, a informação que chega para nós é que o mercado está crescendo e as oportunidades estão, o desemprego está caindo. Porém, quando você analisa bem os dados do IBGE, você percebe que o emprego não formal está sendo considerado na conta, que não era considerado há muito tempo atrás. Então, se a gente tirasse dessa massa de pessoas trabalhadoras, que são as pessoas que não têm carteira assinada, a gente ia ver que a taxa ia disparar. O governo está errado em colocar isso, ou o governo está certo? Na verdade, nenhum nem outro. O governo tem que incluir, mas tem que ser transparente. Com carteira assinada, tanto. É lógico que ele vai fazer um marketing de que o desemprego caiu. Existem uma massa de pessoas que a gente chama de subemprego. São empregados como freelancer. A gente veio falar de freelancers aqui o ano todo, final do ano principalmente, pessoal que trabalha como nos restaurantes, bares e restaurantes. É uma hipótese legal para o comércio, mas isso não é emprego formal. Não é algo que constrói uma aposentadoria. Não é algo que você pensa assim, essa pessoa está construindo uma carreira. É um bico. Então, eu estou considerando bicos como carteira assinada, como emprego. E bico não é emprego, né? É um trabalho. Considerando isso, a gente tem alguns problemas que vão ser impactados, tanto no FGTS quanto no INSS. Se eu fosse empregado hoje, com certeza, eu não gostaria de ser registrado CLT. Eu pagaria muito imposto. E aí, como prestador de serviço, MEI ou não, né, um PJ, um CNPJ, eu teria uma carga tributária menor. E eu gerenciaria o meu INSS, porque daí eu vou gerenciar o que eu mando para o Estado, que é mal gerenciado, que é o FGTS. O meu patrão, ele vai fazer separar uma parte do dinheiro para pagar 13º. Então, aquele salário que eu recebo anual, boa parte dele eu não tenho acesso. Ele fica no FGTS, ele fica, se eu sair da empresa, pagar uma multa rescisória. Eu passo a ganhar mais como um CNPJ e eu pego parte desse recurso, em torno de 10%, e faço investimentos. Procuro um assessor de investimentos para ele me ajudar a construir uma carteira que seja sólida, que tenha um futuro, porque a gente não consegue administrar toda hora. Se o governo comete erros com vários técnicos, imagina a gente. Então, com essa multiplicação de XP, BTG, todas essas empresas de investimento, as pessoas estão realmente migrando. Quem ganha mais hoje, quem está pagando ISS alto hoje, ou é porque não tem saída, porque trabalha numa empresa que tem salários altos e está todo mundo CLT, ou por questão de segurança, mas quem tem a possibilidade está migrando. Porque ele pensa comigo assim, se eu ganho R$3.000, aproximadamente R$300 vai para o INSS, para fazer uma conta simples para o ouvinte entender. Esses R$300, ao longo de décadas, investido em um grupo de ações como VEG, Petrobras, Vale do Rio Doce, quando eu for me aposentar, comparado a uma pessoa que pagou o INSS, eu vou ter um recurso muito maior. Ah, mas e se essas empresas falirem? Por isso você não pode investir todas em uma. Por isso você precisa de um assessor de investimento para te ajudar a construir. E quando você tem um valor alto, o que as pessoas fazem? Isso, tem gente fazendo isso já há algum tempo. Pego parte desse recurso, uma parte desse dinheiro eu já recebo como dividendos, é como se eu recebesse aluguel, é o lucro dessas empresas. E outra parte dessas empresas, pessoas que investem em fundo imobiliário, recebem aluguel. Então, isso vai ajudar você a construir um patrimônio para quando você for aposentar, você ter mais recurso que uma pessoa que deixou a ser gerenciado pelo governo. Então, a forma como a gente olha os indicadores que o governo fala que estão bons, na prática não. O mercado tá mudando e a legislação não está sendo rápida para se adaptar. Isso vai impactar lá na frente, porque eu vou ter uma massa de pessoas aposentadas, né? Como você mesmo disse, o índice hoje é de 3 ocupados para um aposentado, né? Fora aqueles aposentados que estão trabalhando, continuam trabalhando. E isso vai prejudicar, porque isso vai chegar uma hora que é 1 para 1. E esse 1 para 1, aí a gente vai ter um problema. Porque de quem que eu vou cobrar? Se a maioria das pessoas construiu o próprio patrimônio, tem gente que está internacionalizando capital, mandando dinheiro para fora do país. E é essa briga que está vendo agora no Estado, tributando dividendos, tributando os ricos. Então, é muito complicado a gente analisar o mercado de emprego simplesmente por um indicador. A gente tem que se aprofundar. A gente tem dificuldade de contratar pessoas. Alguns salários estão realmente fora da realidade, estão estratosféricos. E as pessoas estão mudando de profissão. e outras profissões estão sendo abertas para pessoas que são de outros países para trabalhar aqui com a gente. Então, tudo isso vai impactar no nosso futuro. Então, o que eu chamo a atenção para o ouvinte é não se sentir confortável, né? Tanto em pagar um valor de INSS, quanto depender do Estado para cuidar da própria carreira, da própria aposentadoria, né? Um seguro de vida muito bem feito para deixar a família confortável, ou numa doença que surja no meio do caminho, você precisa... Porque muitas pessoas que precisaram do auxílio-doença não tiveram um bom, como se diz, uma boa assessoria. Eu pago um serviço, que é da Previdência Privada, Previdência Social, e quando eu preciso, que eu estou doente, eu recebo parte disso, e eu não consigo pagar as contas. Ou demoro muito tempo, porque tem que passar por perícia. Então, tudo isso colabora para que você busque soluções. Então, o que eu recomendo? Quem ganha mais de um salário mínimo, busque um assessor de investimento. Comece já a pensar como eu vou fazer um investimento para que quando eu tiver com 50, 60, 70, eu consiga viver não só do trabalho, eu viva de outra renda.
Mesmo que ganhe um pouco, como você disse, um pouco mais, acima de um salário mínimo, dois salários mínimos já são suficientes, então, para você conseguir fazer esse investimento?
Porque, pensando no longo prazo, se eu ganho dois salários mínimos, eu vou pagar INSS para dois salários mínimos. Eu não vou me aposentar com dois salários mínimos. Uhum. E se eu fizer a minha tarefa de casa, guardar um pouco do que eu ganho, né? Como diz o livro do Homem Mais Rico da Babilônia, eu fazer um dízimo para mim mesmo, né? Eu sou o primeiro que eu guardo dinheiro, pai rico, pai pobre também fala a mesma coisa. Você construir um patrimônio paralelo, que vai te dar uma renda passiva, para você ter segurança, inclusive em momentos de você trocar de emprego. Porque as crises serão maiores e mais contínuas.
É preciso muita, mas muita disciplina, não é não?
Por isso que eu falo da ideia do assessor de investimento, que tem sido uma profissão muito procurada. As grandes fortunas já tinham um assessor de investimento.
Mas disciplina para você reservar aquele dinheiro todo mês, né?
Quando você tem alguém que te cobra, te ajuda. Esse mês eu não consigo guardar os 300 que eu combinei. Guarda 100. É melhor 100 para daqui 30 anos do que nada.
Tá certo. Tá ok, Jefferson. Muito obrigada, hein? Até semana que vem.
Até semana que vem.